Alencar, do PDT do Ceará, relator da proposta de professora Dorinha, acredita que o texto será votado logo.
O Brasil é uma federação mais complexa, do centro de autonomia. Precisa cooperar para que a educação tenha um bom resultado. A minha expectativa é votar no primeiro semestre deste ano. Já foi aprovado no Senado, meu relatório está pronto, poucas modificações, a gente tem um texto mais ou menos consensual para votar no plenário da Câmara Federal. Acho que é muito importante acontecer quanto antes.
O SNE foi previsto no atual Plano Nacional de Educação e, pela legislação, deveria ter sido implantado em 2016. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Jovem Pan News.
Mala pronta com Paty Leone.
Hoje o nosso papo é sobre o que você levar de presente do Egito. Que tal saber um pouco do famoso mercado Khan el Khalili, na cidade do Cairo? O bazar é barulhento, cheio de gente e muito colorido. As lembranças clássicas, como estatuetas, chaveiros e outros itens decorativos, podem ser adquiridos nesse mercado. Ruelas apinhadas de lojas com todo tipo de mercadoria. Aqui é comum barganhar. Não se engane, se te pedirem 10 libras egípcias por algum produto, com certeza você poderá levar seu presente para casa pela metade do valor. Aliás, a moeda do Egito é a libra egípcia. Um real equivale a quase 4 libras egípcias. Bom, né? Dá para levar muitos presentinhos para casa. Vale também dar uma paradinha no El Fichawi, que é o café mais antigo do Cairo, decorado com grandes espelhos e móveis antigos. Aqui, parece que o tempo não passou. Quer conhecer mais desse destino? No programa Mala Pronta, você assiste às 14 horas aos sábados, com reprise às 11 horas no domingo, no canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix.
Mala Pronta, com Paty Leone.
da Jovem Pan. Bem-vindo, bem-vinda ao Jornal Jovem Pan, que está trazendo as principais notícias do dia. Agora com a repórter Yasmin Costa, que está trazendo as informações a respeito da apresentação do relatório sobre o ataque aos três poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. Agora, Yasmin, o interventor federal Ricardo Capelli apontou uma falha grave também na articulação da Polícia Militar.
Ele apontou sim, Lívia, disse que uma série de falhas trouxeram ali, deram condições para que esses ataques aos prédios, dos três poderes, fossem efetivamente concluídos. Que, segundo Ricardo Capelli, as forças de segurança pública, faltou um comando para essas forças de segurança pública e uma organização tática. O que que Ricardo Capelli aponta nesse relatório aí de cerca de 60 pá9? Ele afirma o seguinte, que 9 comandantes da Polícia Militar, incluindo o comandante do Batalhão de Choque, ou eles estavam de férias ou de licença, e isso prejudica a organização da tropa. Além disso, ele lembrou um fato que a gente já sabe também, é de que Anderson Torres, que era o secretário de segurança na época, estava de férias, em viagem aos Estados Unidos, e isso também contribuiu para que ele não estivesse próximo dos eventos, né? Próximo da ocorrência aqui, vamos dizer assim, e que acionasse essas forças de segurança pública na medida em que a situação aqui em Brasília foi piorando. Os manifestantes conseguiram entrar, né, e invadir esses prédios dos três poderes. O interventor também falou especificamente sobre o ex-comandante da Polícia Militar, Fábio Augusto Vieira. Fábio Augusto Vieira, que está preso por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que apontou ali possível conivência das forças de segurança pública. E o que que Ricardo Capelli, o interventor da segurança pública, disse? Disse que o ex-comandante da PM estava desde cedo, do dia 8 de janeiro, na rua, atuando ali prontamente junto com as forças de segurança pública, que quando a situação foi se agravando, ele mostrou preocupação e pediu reforço, mas mesmo esses pedidos que ele fez não foram atendidos e não foram o suficiente. Segundo Ricardo Capelli, para finalizar, 6 comandantes que ocupavam postos de comando foram exonerados da polícia aqui do Distrito Federal, da Secretaria de Segurança Pública, e todo o quadro que foi nomeado pelo ex-secretário Anderson Torres foi também dispensado. E Ricardo Capelli lembrou que todas essas informações, viu, Lívia, desse grande relatório, que além de incluir ali informações, também anexa ali imagens das câmeras de segurança pública da Esplanada dos Ministérios, eles vão embasar não só os inquéritos que estão tramitando na Justiça, mas também os inquéritos administrativos dentro das forças de segurança pública. Volto com você.
Obrigada mais uma vez pelas informações. Yasmin Costa, um bom trabalho para você aí na Capital Federal. Marcelo Suano, quero pedir uma análise sua a respeito dessas falas de Ricardo Capelli, interventor, em relação à atuação das forças de segurança. Esse relatório traz alguns levantamentos que fizeram uma análise em relação à atuação das forças de segurança, policiais, dos próprios militares. E, inclusive, ele fez algumas menções sobre a atuação de militares no processo de desmobilização dos acampamentos em frente ao quartel-general. Queria te ouvir a respeito dessas declarações.
Esse relatório é muito importante e peço, eu torço para que Sua Excelência, o interventor Capelli, o compõe este relatório com fatos mais do que com elucubrações. A afirmação de que as Forças Armadas, mais especificamente o Comando Militar do Planalto, tenha solicitado a permanência dos acampamentos, creio que não procede. O que foi solicitado é que deixassem ali para que as Forças Armadas não fossem utilizadas como um instrumento de força contra um povo que estava fazendo uma manifestação, e é um direito constitucional a manifestação da sociedade. Creio que foi apenas isso. Espera-se que o interventor mantenha a lógica de apresentar fatos para que esses fatos sejam analisados e pesquisados adequadamente por outras autoridades e órgãos específicos.
Pois é, falando ainda da segurança em Brasília, a governadora interina do Distrito Federal, Celina Leão, ela criticou uma proposta do governo federal, e quem conta pra gente é a Luciana Verdolin.
A governadora em exercício aqui do Distrito Federal, Celina Leão, reclamou dessa discussão que está se dando aqui dentro do governo federal da criação de uma Guarda Nacional para substituir a Força Nacional de Segurança Pública. De acordo com ela, essa discussão deveria ser mais ampla com o Distrito Federal e outros estados e não apenas dentro do Executivo.
Nossa Polícia Militar dá conta, sim. Falta, o que faltou no dia 8 realmente foi um comando. A Polícia Militar nunca faltou em todas as manifestações que tiveram aqui. Então nós não concordamos, né, com essa criação dessa guarda. Eu acho que o reforço do batalhão, que nós já providenciamos, e a construção do novo batalhão vai resolver definitivamente esse problema. De qualquer, né, problema que nós tivermos, a Polícia Militar vai ter que ser acionada. Nós estamos falando aí de 15 mil homens. Entendeu? Então são esses homens que realmente no momento, né, necessário, são homens treinados, nós temos aqui polícias especializadas. Então assim, a criação da Guarda Nacional, ela precisa de ser discutida com os políticos, com os parlamentares, com os senadores, deputados federais aqui do Distrito Federal.
Celina Leão admite que houve problema, sim, houve um apagão na Polícia Militar aqui do Distrito Federal, mas que a corporação já se mostrou eficiente em outras situações e que, por conta disso, o governo local gostaria de sentar e negociar os termos dessa Guarda Nacional. A proposta é de que essa nova guarda substitua a Força Nacional de Segurança Pública, que hoje é temporária, formada por policiais de outros estados. A Guarda Nacional seria permanente, atuaria aqui na Esplanada dos Ministérios, em áreas de fronteira, áreas de preservação ambiental. De Brasília, Luciana Verdolim.
Marcelo Suano, gostaria da sua avaliação sobre esse descontentamento da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, em relação a essa proposta do governo de criar uma força policial para garantir a segurança, especialmente dos prédios públicos no Distrito Federal. É o que se espera de um governador, defender a sua própria polícia. Mas nesse caso específico, tem uma relação direta com os ataques do dia 8 de janeiro. Você acredita que seja necessária a criação de uma força policial específica para esse fim?
Não é necessário. É muito importante o que a governadora apresentou. Primeiro, com relação à proteção dos prédios que são sedes dos três poderes. Já existe policiamento e já existem guardas específicas para tanto. É só uma questão de aumentar o efetivo e dar um outro tipo de treinamento. Com relação à Guarda Nacional, o grande risco é se tornar uma guarda de governo para se tornar depois uma milícia de regime. Nós já temos forças suficientes. Não é necessário criar mais nada. Basta fazer a regulação, treinamento e articulação entre todas elas. Isso será o suficiente.
A gente segue falando dos ataques a Brasília, porque a Polícia Federal realizou mais uma operação contra suspeitos de envolvimento nesse episódio. Paula Lobão, chegando ao vivo mais uma vez com os detalhes dessa operação. Qual o balanço dessa ação da PF, Paula?
Olívia, mais uma vez boa noite a você e a todos que nos acompanham. A Polícia Federal prendeu 6 dos 11 alvos de mandados de prisão nessa terceira fase da Operação Lesa Pátria. Todas essas pessoas suspeitas no envolvimento e participação nos atos de violência e vandalismo do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. E, além disso, a Polícia Federal também cumpriu 27 mandados de busca e apreensão. Essa operação da Polícia Federal foi realizada hoje em 5 estados e também no Distrito Federal. Os estados foram Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo. Entre as pessoas que foram presas está Maria de Fátima Mendonça, a idosa de 67 anos, ela foi presa em Santa Catarina, a idosa que aparece gravando um vídeo dela mesma invadindo o edifício sede do Supremo Tribunal Federal no dia 8 de janeiro, durante os atos de vandalismo. Entre os mandados de buscas, entre os alvos das buscas, também estava a casa de Léo Índio, ele que é primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, os alvos dessa operação de hoje vão responder por diversos crimes, entre eles golpe de Estado, associação criminosa, destruição e dano qualificado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, se manifestou hoje durante essa operação. Ele foi a uma rede social e ele disse que hoje estão sendo cumpridos pela Polícia Federal mais 11 mandados de prisões preventivas e 27 de busca e apreensão contra golpistas e terroristas. A autoridade da lei é maior do que os extremistas. Lívia.
Agora, Paula, a Procuradoria-Geral da República voltou a oferecer denúncias contra pessoas que estavam no acampamento em frente ao QG do Exército, né?
Exatamente, Lívia. São novas denúncias, 150 novas denúncias, pessoas suspeitas de envolvimento e participação nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Essas denúncias da PGR foram apresentadas ao Supremo Tribunal Federal. Agora cabe ao plenário do STF decidir se aceita essas denúncias e se transforma esses acusados em réus. Ainda não há uma data marcada para essa análise por parte do plenário do STF. Como você bem lembrou, essas pessoas que foram presas, essas pessoas que foram denunciadas agora pela PGR nessa nova denúncia, são aquelas que foram detidas no acampamento em frente ao QG do Exército aqui em Brasília. Bom, elas são denunciadas, essas pessoas são denunciadas por dois crimes: associação criminosa e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. Esses denunciados estão presos aqui no Distrito Federal, já passaram por audiência de custódia e tiveram as prisões revertidas em prisões preventivas, ou seja, sem prazo para terminar, são prisões de prazo indeterminado. E essa quinta remessa, essa remessa de denúncias feita pela PGR é a quinta desde que começou a ser realizado, né? A quinta envolvendo essas pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro e ao todo a PGR já denunciou 254 pessoas, Lívia.
Agora, Paula, falando ainda sobre os presos, uma juíza quer tirar parte desses detentos aí do Distrito Federal?
Exatamente, Lívia, porque acabou acontecendo uma situação inesperada, superlotação prisional aqui no dia 8 de janeiro e ao todo a PGR já denunciou 254 pessoas, Lívia.
Agora, Paula, falando ainda sobre os presos, uma juíza quer tirar parte desses detentos aí do Distrito Federal?
Essa questão da superlotação e solicitando... Exatamente, Lívia, porque acabou acontecendo uma situação inesperada, superlotação prisional aqui em Brasília. A juíza é a Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, fez esse pedido, encaminhou esse pedido para a presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, justamente alegando essa questão da superlotação e solicitando que o tribunal providencie a transferência dessas pessoas que estão detidas aqui no Distrito Federal para os seus estados de origem. Só para você ter uma ideia, Lívia, das cerca de 1.300 pessoas detidas e que passaram pela audiência de custódia e que permaneceram presas, permaneceram na cadeia após essa audiência de custódia, mais da metade, a grande maioria, mais de 900 dessas pessoas, não são pessoas que moram, que residem aqui no Distrito Federal. E por conta dessa superlotação, a juíza então solicitou ao Tribunal de Justiça do DF que providencie, que determine essa transferência dessas pessoas para os seus respectivos estados de origem. Eu volto com você ao estúdio.
Paula Lobão trazendo mais informações para a gente direto de Brasília. Bom trabalho aí para você, Paula. Agora, Suano, a respeito dessa última notícia que a Paula trouxe para a gente, diante desse problema que a gente já havia relatado há alguns dias de superlotação no sistema prisional de Brasília, há essa iniciativa, esse pedido da juíza para que parte desses detentos que estão sendo investigados por envolvimento nesses ataques no dia 8 de janeiro em Brasília seja liberada, parte desses detentos seja liberada. Recentemente a gente trouxe a informação que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, havia atendido um pedido da Defensoria Pública para que 85 presas fossem colocadas em liberdade
presos que já estavam com esse cumprimento de pena mais avançado para acomodar essas novas presas envolvidas nesses ataques. É um problema administrativo de superlotação. Liberar parte desses presos, neste caso de hoje, é a melhor solução?
Da minha perspectiva, sim. É sempre a melhor solução você buscar a justiça. É muito estranha a forma como está ocorrendo. Inclusive, estão acontecendo inversão de valores. Presos condenados por crimes configurados estão sendo liberados para que as celas, que já é um problema administrativo do sistema prisional brasileiro, sejam usados por indivíduos que estão sendo acusados de cometer crimes que, no frigir dos ovos, acabam sendo juízos políticos. Essa talvez seja muito bem configurado dessa forma. O que se espera? Que a justiça seja feita. Essas pessoas que cometeram crimes têm que ser punidas rigorosamente, mas primeiro tem que ser feita a investigação. E as pessoas devem ser liberadas para que as investigações ocorram sem atabalhoamento e sem injustiça no seu processo.
Pois é, agora a SUAM, a Procuradoria-Geral da República, apresentou mais um lote de denúncias contra suspeitos de participarem dos atos do dia 8 de janeiro em Brasília. 150 denúncias e são pessoas especificamente que foram detidas naquele acampamento em frente ao QG do Exército na capital federal. Agora, o STF vai apreciar todas essas denúncias para transformá-las em réus ou não. Agora, é um processo que requer uma análise apurada. São 150 denúncias, né? Isso acaba justificando uma certa demora no processo, porque isso não é possível ser feito de um dia para o outro, né?
Mais uma vez, quando nós observamos, isso aí vai gerar injustiça. Estão fazendo de uma maneira acelerada, sem respeitar os processos adequados e os direitos que são preservados pela Constituição para estas personalidades, para esses cidadãos. O grande problema é que poderá ficar configurado que se trata de vingança. Quando você pune uma pessoa que comete um crime ou não respeita a lei, você não o faz para se vingar dela. Você faz para mostrar para a sociedade que determinados valores ainda estão presentes e têm que ser preservados. E a vingança não é um dos valores que mantém a sociedade unida.
O comandante do Exército, general Tomás Paiva, afirma que ninguém está acima da lei. O general respondeu ao ser questionado sobre punições a militares que teriam participado dos ataques em Brasília no último dia 8 de janeiro. O comandante se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin nesta sexta-feira. O militar afirmou que o encontro foi uma visita de cortesia e que eles trataram sobre projetos para a indústria de defesa brasileira. O militar também disse que não deve fazer trocas em funções no Exército. Agora, Suano, essa fala de hoje do general Tomás Paiva é bem emblemática e vai ao encontro do pensamento, da ideologia em relação a esses ataques do atual governo, tanto do vice-geral do Alckmin, como também de Lula. Inclusive, essa foi a razão para que Tomás Paiva substituísse o antigo comandante do Exército, né?
Eu torço para que Sua Excelência, o general comandante do Exército Brasileiro, ele adote uma postura de bastante sobriedade e evite fazer manifestações que o identifiquem como político ou ideológico. Isso não é muito bom para ele e pior ainda para as Forças Armadas. O fato dele dizer que todos serão punidos rigorosamente, sim, isso vai acontecer, porque a própria Justiça Militar trata dessas questões. Eu solicitaria, se eu pudesse, que ele evitasse fazer manifestações desse teor, porque as Forças Armadas não podem suportar fragmentação e mais ainda posicionamentos políticos e ideológicos dos seus comandantes.
E a Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a investigação da morte da menina que foi esmagada por um carro alegórico na Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro, no ano passado. Quem tem os detalhes é o repórter Matheus Coelho.
A Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro concluiu o inquérito sobre a morte da jovem Raquel Antunes, de 11 anos. Ela estava participando do Carnaval quando foi imprensada entre o carro alegórico e um poste de energia elétrica. A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios, entendeu que o carro alegórico apresentava diversos problemas. 5 pessoas foram responsabilizadas pela morte da menina, entre elas o motorista, o presidente da escola de samba e também o engenheiro do carro alegórico. A menina foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar, no centro da cidade, passou por uma cirurgia, mas não resistiu, teve a perna amputada, morreu 8 dias depois. Segundo as informações ainda da Polícia Civil, o Ministério Público também esteve envolvido nesse caso para apurar essas investigações e também contribuir, tendo em vista que casos semelhantes já aconteceram no carnaval aqui do Rio de Janeiro. A orientação para o carnaval desse ano é que as escolas tomem cuidado, principalmente na dispersão, e que evitem que essas crianças possam estar nesses locais. Na época, o motorista falou que a menina teria subido de forma irregular no carro alegórico.
A seguir, xerife do mercado de capitais no Brasil intensifica ações contra americanas.
É isso, assunto importante. Daqui a pouco a gente volta com muito mais detalhes e informações. Fique por aí.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Já pensou em ocupar o tempo livre do seu filho com algo produtivo? A Niu vai te ajudar nessa. No curso Como Criar Aplicativo Sem Saber Programar, os jovens e adolescentes poderão desvendar o mundo mobile. Além disso, vão aprender sobre raciocínio lógico, matemático, linguagem de programação e muito mais. E o melhor, tudo isso vai ajudar a estimular o aprendizado na escola. Faça o cadastro hoje mesmo em niucursos.com.br e garanta 50% de desconto por tempo limitado.
A notícia não para. Eu, Cláudia Barta, trago as últimas informações para você que está começando o dia. Economia, política e esporte. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo você vê no Jornal da Manhã, segunda edição. Os principais destaques de hoje.
O Campeonato Brasileiro.
O mercado financeiro também aumentando a projeção.
Afetando principalmente hospitais públicos.
Pela liberdade, por uma sociedade justa.
Logo após o Jornal da Manhã, na Panflix.
APP News, seu canal direto com a informação.
Os parlamentares se preparam para definir os presidentes da Câmara e do Senado.
Estamos de volta com o Jornal Jovem Pan, reunindo as notícias mais importantes do dia para você, sempre movimentando a equipe de reportagem da Jovem Pan News, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Então, fique atento aos destaques de hoje.
Agora São Paulo. Enquanto os parlamentares se preparam para definir os presidentes da Câmara e do Senado, começam as articulações para disputar a presidência da Assembleia Legislativa aqui do Estado. A Beatriz Manfredini tem os detalhes.
Pois é, a nova mesa diretora, os novos membros da Alesp, eles assumem o mandato só a partir de março, mas as conversas e articulações em torno dessa nova composição aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já começaram. Tarcísio de Freitas, o governador do estado, fechou um acordo com o PT aqui de São Paulo para essa nova composição da mesa diretora. O acordo é o seguinte: Tarcísio de Freitas vai apoiar que a primeira secretaria continue aí sob comando do Partido dos Trabalhadores. Em troca, a sigla de Lula vai apoiar o candidato de Tarcísio à presidência aqui da Alesp, o deputado André do Prado, do PL. Esse acordo ele foi costurado por Gilberto Kassab, que é secretário de governo de Tarcísio e é do PSD, partido aliado de Lula. Portanto, os petistas aqui da Alesp, eles têm simpatia por Kassab, o que torna nessas costuras um pouco mais simples de serem feitas. Kassab prometeu que ele vai distribuir os cargos, né, na mesa diretora a partir da representatividade das bancadas. Ou seja, qual que é a ideia? Que André do Prado, que é do PL, fique com a presidência da Alesp, PL, que tem a maior bancada por aqui. Depois, a segunda maior bancada, que é a do PT, fica de novo, né, continua com a primeira secretaria. E a terceira maior bancada, do PSDB, fica com a terceira secretaria. O PT atualmente já tem esse cargo, então, da primeira secretaria. Quem está ocupando é Luiz Fernando Ferreira. Mas então, se eles conseguirem mesmo continuar nesse cargo, eles devem indicar outros nomes, como o de Enio Tato ou o de Teonilo Barba, por exemplo. Esses são os nomes mais citados por aqui, de acordo com a nossa apuração. Então a gente tem que acompanhar, né, como isso vai acontecer. Teremos eleições aí para essa presidência aqui da Alesp, mas o PT deve apoiar mesmo o candidato de Tarcísio. Lembrando que atualmente a presidência está com o PSDB, né, com o nome de Carlão Pinhatari. E os tucanos, uma ala pelo menos, eles até ensaiaram aí dar um apoio à reeleição de Pinhatari, mas de acordo com a nossa apuração, Pinhatari também deve apoiar a candidatura de André do Prado para comandar aqui a casa.
Agora, Marcelo Suano, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ex-ministro de Jair Bolsonaro, fazendo acordo com o PT nessa disputa à presidência, à mesa diretora da Alesp. Esse é o poder de articulação de Gilberto Kassab?
Perfeito. Todos os governos ao longo da história, no mundo, não apenas o Brasil, sempre tiveram, quando conseguiram um certo desempenho, um bruxo. O bruxo do governo Tarcísio é o Kassab. Ele é muito bom no que ele faz e ele faz todas as articulações. Qual é o objetivo? Manter a Assembleia Legislativa não pacífica, mas com capacidade de apoiar aquilo que o Tarcísio irá fazer. Um bom governo em São Paulo para se cacifar como candidato à presidência da República em 2026. O Kassab é excepcional nisso e não podemos esquecer. Ele é presidente de um partido, ele é secretário de governo aqui em São Paulo, tem três senadores, tem três ministros da do seu partido no governo Lula. Ninguém como ele para articular.
Exatamente isso, Caniato. Mais uma vez, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. A CVM quer apurar duas situações: se houve fraude e se houve informação privilegiada por parte dos diretores ali da Americanas. Então, foram instaurados dois inquéritos para apurar essas situações envolvendo esse rombo bilionário de 20 bilhões, né? A CVM vai apurar, mas a Americanas declara que é muito mais, o dobro disso, de 42 bilhões de reais que está devendo aos seus credores. E a gente relembra também que no dia 19 de janeiro a CVM já tinha feito a alteração, passando de 5 para 7, a quantidade de processos administrativos justamente para apurar essa situação envolvendo a varejista. Entre esses processos, eles estavam já apurando eventuais irregularidades envolvendo informações contábeis, eventuais irregularidades também na divulgação de notícias, fatos relevantes e comunicados, também irregularidades nas negociações com ativos de emissão da companhia, além de denúncias recebidas pelos canais de atendimentos da CVM, a conduta da companhia, acionistas de referência e administradores, a atuação de intermediários no processo de ofertas públicas envolvendo ativos da companhia e, por último, a atuação das agências de classificação de risco de crédito em relação a Americanas. A gente também já trouxe a informação aqui para o público da Jovem Pan na semana, no começo dessa semana, né, houve a apuração aí por parte da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, já que a Americanas entregou a lista dos seus credores. Quase 8 mil nomes aparecem entre grandes companhias, grandes empresas e até mesmo empresas de menor porte nesse rombo de 41 bilhões de reais. E agora esse novo desdobramento, como o Daniel bem disse, essa xerife do mercado agora vai analisar todas as contas para saber o que houve de fato, porque causa realmente a estranheza de muitas pessoas. Só se descobrir isso depois que o rombo se tornou bilionário. Como é que esse dinheiro foi sumir de uma hora para outra, né? Em tão pouco tempo assim, toda essa situação já foi gerada envolvendo a Americanas. Claro que a gente segue acompanhando tudo isso.
É isso, vamos aguardar a apuração da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, e o David volta ao longo da programação da Jovem Pan News. Valeu, David.
E a polícia do Distrito Federal deu mais um passo na investigação sobre a chacina de uma família no Distrito Federal. A Marília Sena tem os detalhes.
Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, os assassinatos de 10 pessoas da mesma família foram motivados por uma chácara no valor de R$2 milhões. As investigações sobre o caso começaram no dia 12 de janeiro com o desaparecimento de Elisamar e dos 3 filhos pequenos. Gildeon Batista de Menezes, Horácio Carlos Ferreira Barbosa, Fabrício Silva Canhedo e Carlos Armando Santos Nogueira estão presos suspeitos de terem cometido os assassinatos. Ao todo, 10 pessoas da mesma família morreram, entre elas 3 crianças. Os corpos foram achados carbonizados e esquartejados em Cristalina, no Goiás, no Distrito Federal e em Unaí, Minas Gerais. De Brasília, Marília Sena.
E o auxílio gás vai voltar a ser depositado no mês que vem. A partir do dia 13 de fevereiro, vão poder retirar o benefício as pessoas que têm 1 como último dígito do número de identificação social, o NIS. O calendário de transferência é o mesmo do Bolsa Família. Os valores são depositados nas contas da Caixa dos titulares. O benefício foi criado durante o governo Bolsonaro e garante o pagamento de 100% do valor do botijão de gás de 13 quilos.
Tem mais um destaque, porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele voltou a cogitar o aumento do salário mínimo. Ele reforçou que o reajuste não está previsto para este ano. O valor de base salarial só deve ser ajustado se os resultados econômicos forem satisfatórios. Se um aumento acontecer ainda neste ano, será feito em 1º de maio, Dia do Trabalhador. Marinho diz que a prioridade é definir uma política de valorização do salário mínimo para 2024. Essa política trata-se de uma diretriz que estabeleça um aumento, tendo como referência o ganho acima da inflação. Marcelo Suano, essa questão que envolve o reajuste do salário mínimo tem o potencial para se tornar um problema para o governo federal, já que durante a campanha o então candidato Lula publicizou demais esse aumento, inclusive maior do que havia sido prometido pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Que tipo de arranjo precisa ser feito para que o governo consiga efetivar um reajuste ainda neste ano? Tudo depende da situação fiscal ou não necessariamente?
Bom, infelizmente no Brasil, as coisas não necessariamente precisam da situação fiscal para ter uma execução. Basta a negociação política. O grande problema é que não tem de onde tirar dinheiro para fazer esse aumento. Exatamente por quê? Porque os recursos foram utilizados para aumentar salários de determinadas categorias dentro da administração pública e dentro dos poderes do Estado. E, além disso, para dar conta de todo o remendo que foi feito pelo processo eleitoral, gerando uma coligação muito custosa. Infelizmente, não acredito que vai produzir resultado, mas se acredita que no dia 1º de maio alguma coisa seja apresentado, mesmo que ao custo da governabilidade. Por qual razão? Porque a política vive de símbolos. Nada mais simbólico do que tentar oferecer um aumento no Dia do Trabalho.
O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta sexta-feira que havia várias propostas de decretos golpistas, assim como a minuta encontrada pela Polícia Federal na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Em entrevista ao programa Prós e Contras, aqui na Jovem Pan News, Valdemar deu mais detalhes a respeito disso. Vamos acompanhar.
Sempre chegavam documentos para mim e pedidos pessoais para mim, após o segundo turno, se cidadão me cercava e me perguntava: vocês vão deixar o Lula assumir? Eu falava: ah, o pessoal está vendo e tal, estamos vendo, tal, 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 tal. Aí chegou algumas vezes, uma advogada, por exemplo, me entregou um documento no aeroporto, falou: deputado, eu sou advogado, eu queria que o senhor lesse esse documento depois. Aí era uma proposta para ela, eu estava chegando de viagem, para usando 142, é uma proposta para não impedir a posse do Lula. Isso era normal, mandavam para o partido, mandavam para todo lugar, fora o pessoal que me cobrava pessoalmente, que era muito maior. Os que me cobravam pessoalmente, quer dizer, era a intenção desse povo, eles tinham esperança que o Bolsonaro não deixasse o Lula sumir. Mas isso não tinha maneira de fazer se não fosse maneira, através de um ato ilegal. Então, por isso que o Bolsonaro não fez. Quer dizer, então, nós aí, eu tinha o cuidado de, sempre quando vi um documento desse, de triturar, de não guardar, e tocamos a vida para frente.
O presidente do PL também falou sobre a eleição para as duas casas do Congresso Nacional.
Nós temos uma bancada de 99 deputados que estão trabalhando com o Rogério Marinho. A maioria tem contatos com senadores. Senadores precisam de ter base. E isso vai ser muito importante na campanha do Rogério Marinho. Por isso que nós resolvemos fazer esse bloco, e o Ciro e o Marcos Pereira só aceitavam fazer o bloco se eles vissem, se o Rogério mostrasse os votos que ele tinha e se nós tínhamos condições de vencer. Se nós tínhamos condições de disputar. E ele provou isso aí, e na hora o Ciro Nogueira, que é muito experiente nessa área, falou: está fechado o bloco, vamos assinar amanhã às 11 horas da manhã no partido. Eu acho que é o momento certo de ter um presidente como o Rogério Marinho, que é equilibrado, e nós precisamos de ter paz, de tocar o país para frente. E isso o Rogério reúne essas condições. O Rodrigo é um camarada excelente. Tenho o maior apreço por ele, um camarada educado, elegante, mas ele não cuida dos deputados e senadores. A função do presidente do Senado é cuidar do Congresso Nacional. E eu acho que o Marinho representa tudo isso aí.
Marcelo Suano, quero te chamar mais uma vez para a gente repercutir essas falas, começando por essas declarações que a gente exibiu no final. A justificativa para a força que talvez Rogério Marinho tenha na visão de Valdemar da Costa Neto nessa eleição para a presidência do Senado / Congresso Nacional. Ele mencionou o tamanho das bancadas do PL nas duas casas e da formação da consolidação desses blocos, né? Que teve essa costura aí de Ciro Nogueira. Ele mencionou equilíbrio ao caracterizar o senador eleito Rogério Marinho. E por mais que ele tenha feito alguns elogios a Rodrigo Pacheco, ele fez críticas também. Disse que apesar de reconhecer a importância que ele teve nesses últimos anos, apesar do respeito que ele tem por Pacheco, Pacheco não soube cuidar de deputados e senadores. O tamanho dessas bancadas nas duas casas, no Congresso Nacional, vai ser decisivo para que talvez Rogério Marinho vença essa eleição?
Olha, é muito importante essa eleição para o presidente do Senado. O Valdemar da Costa Neto, ele foi muito preciso e, curiosamente, ele foi bastante elegante na crítica que ele fez ao Rodrigo Pacheco. Quando ele disse que não cuidou do Congresso, é fato. Ora, ele praticamente disse: o Rodrigo Pacheco se preocupou apenas com seus interesses políticos e de quaisquer grupos que estejam ao lado dele. Ora, afirmar isso significa de uma maneira muito clara: nós precisamos de uma mudança para que haja alguém que entenda a importância do legislativo e não entenda do instrumento que o legislativo pode significar para si. Não está nada definido ainda no Senado. E o Senado é mais importante, se imagina. Por exemplo, já há os vetos da Presidência da República que precisam ser observados pelo Congresso. E quem preside o Congresso? O presidente do Senado. Será um cargo e uma disputa pesadíssima.
Pois é, Marcelo Suano, em relação à primeira informação, até resgatando aquele debate que Valdemar da Costa Neto participou hoje à tarde no Prós e Contras, ele disse que havia outras propostas semelhantes àquela que foi encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública. Ele disse que ele mesmo, presidente do PL, chegou a receber algumas propostas, inclusive mencionou de uma advogada. Agora, o fato de um servidor, um presidente de partido, receber um rascunho, um projeto de decreto ou mesmo de um projeto de lei, isso por si só, caso o conteúdo seja surgir algo ilegal, isso por si só é um crime?
Não é crime. Se nós observarmos, pedirmos que todos os deputados, senadores, ministros abrissem ou abram as suas contas de e-mail, nós vamos ver as coisas mais absurdas, além dos documentos que são entregues pessoalmente. Não existe nenhum crime em relação a isso, porque todos os cidadãos brasileiros se manifestam e procuram seus parlamentares, bem como procuram as autoridades para entregar propostas. Isso está dentro da lógica da democracia. Há um passo que precisa ser dado. Se há alguma proposta criminosa, o passo é identificar que há conluio. mas em nenhum momento me parece que isso tenha acontecido.
Agora destaque que chega do Rio de Janeiro. O médico colombiano acusado de estupro de vulnerável é indiciado por mais dois crimes em um outro hospital da capital fluminense. Quem tem os detalhes é o repórter Matheus Coelzer.
A Polícia Civil indiciou o médico colombiano Carrillo por mais dois crimes, estupro de vulnerável e também pelo exercício ilegal da medicina. Ele confessou ter estuprado duas mulheres durante o procedimento cirúrgico. Esse inquérito foi aberto em duas comarcas, uma porque o crime aconteceu primeiramente no Hospital Federal da Universidade aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ, e outro em Saquarema, na região dos Lagos. E mais desdobramentos aconteceram na região dos Lagos, porque no depoimento uma médica falou que pagou o valor de R$ 2.000 para que ele cobrisse o plantão de 24 horas. Além disso, outras pessoas foram à delegacia prestar depoimentos. Até o momento se tem a confirmação de duas vítimas, mas há a possibilidade que ele tenha estuprado outras pessoas. Além disso, a polícia está investigando 20 mil mídias que foram utilizadas pelo médico e foram colocadas na internet, sobretudo mídias envolvendo pessoas menores de idade. Esse processo vai continuar ainda sendo investigado pela Polícia Civil, um caso muito semelhante ao também anestesista Giovanni Bezerra, que segue preso. As investigações, portanto, continuam e a Polícia Civil deve ouvir outras pessoas nos próximos dias.
O desmatamento na Amazônia teve queda em janeiro. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, até o último dia 20, foram desmatados 98,2 quilômetros quadrados. De acordo com o INPE, no mesmo período do ano passado, 321 quilômetros do bioma amazônico haviam sido derrubados. A marca é a terceira menor já registrada para os primeiros dias de janeiro desde 2015, quando o levantamento passou a ser feito. O órgão estima que os números atuais devam subir até o fim do mês, quando os relatórios forem atualizados. Ainda segundo a pesquisa, nos últimos 4 anos, foram desmatados 35.193 quilômetros quadrados, área superior aos estados de Sergipe e Alagoas.
Agora seguimos com o balanço econômico da semana com Pablo Spayer. Acompanhe.
Economia no contexto certo. Sextou!
Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextou! O resumo da semana econômica no contexto certo. E até ontem, a semana foi bem positiva para nossa bolsa e para nossa moeda, mesmo com a crise das lojas americanas ampliando seus estragos. Tudo graças ao investidor estrangeiro que voltou a mandar dinheiro grosso aqui pro Brasil. Mas hoje, as novas preocupações com a Petrobras, que já vinham amarrando o nosso tourinho desde ontem, pesaram com força na bolsa, que devolveu quase toda a alta da semana. A expectativa de uma retomada firme da economia da China, que comemorou o ano novo lunar e ficou fechada a semana inteira em feriado, puxou os preços das commodities e ajudou a nossa bolsa a não fechar a semana no negativo, se bem que hoje vale afundou. Saíram também resultados animadores de empresas lá fora, mas elas continuam cortando muito pessoal para lidar com a queda nas vendas devido ao aumento dos preços que a inflação trouxe e os juros altos que esfriou o consumo americano. Sem contar que a economia dos Estados Unidos se mostrou resiliente ao anunciar um PIB do quarto trimestre de 2022 crescendo mais do que todo mundo esperava. E a manchete que estampou os jornais foi a possível moeda comum entre Brasil e Argentina. Mas os investidores não deram muita bola e isso não impactou no mercado financeiro. Eu já vou explicar. E um problema técnico em Wall Street irritou os investidores, enquanto o Banco do Canadá trouxe esperança de que a inflação possa ter começado a arrefecer mundo afora. Por aqui, o nosso Banco Central admitiu ter errado ao deixar de computar mais do que 14 bilhões de dólares em câmbio de importações entre 2021 e 2022. O erro poderia comprometer um pouco a confiança dos investidores nos números do Banco Central, mas não foi o caso, todo mundo erra. Lembra da B3 o ano passado com os investimentos estrangeiros? O importante é corrigir, bola pra frente, segue o jogo! Nessa semana, o Ibovespa B3 está terminando, olha como a bolsa subiu e depois afundou tudo hoje, essa queda é de hoje, e está terminando em leve alta, né? Pouquinho, quase do zero a zero, logo abaixo dos 112.500 pontos, enquanto o dólar caiu bastante. Olha lá, hoje subiu, voltou e está fechando levemente acima dos R$5,10. Vamos para os pontos que eu separei para o nosso sextouro de hoje. Primeiro, moeda comum entre Brasil e Argentina. A ideia de criar uma moeda comum para as transações comerciais e financeiras entre o Brasil e a Argentina foi o principal assunto da viagem do presidente Lula lá para a Argentina junto com o ministro Haddad esta semana. A proposta não é nova e foi bastante criticada pelos opositores, principalmente em razão da crise financeira que o nosso país vizinho atravessa e que poderia contaminar a economia brasileira. Mas os investidores não se preocuparam, nem levaram essa notícia muito a sério, talvez porque o Haddad e o governo tenham dito que a ideia é muito incipiente, que está muito no começo, e por notícias relatando que um consenso entre os dois países sobre esse assunto não teria sido atingido. Segundo ponto, a inflação continua causando demissões mundo afora. As empresas continuam cortando sua força de trabalho na América e na Europa também, para lidar com a queda nas vendas devido à alta dos preços e à alta dos juros, que encarece os financiamentos, ainda mais para quem quer parcelar as compras. O Spotify falou em reduzir 6% o seu pessoal. A Ford vai demitir 3.200 mil pessoas na Europa. E a IBM, na IBM vão ser quase 4 mil pessoas. Lembrar que semana passada a Microsoft, Google, Amazon também anunciaram cortes significativos. Antes, a Uber, um monte de empresa. Isso nos faz lembrar também o quanto a inflação é prejudicial para a economia. Terceiro ponto, novo presidente da Petrobras. Jean Paul Prates, senador do PT pelo Rio Grande do Norte, foi aprovado por unanimidade ontem pelo Conselho da Petrobras como presidente da companhia. A escolha pesou na nossa bolsa ontem, mas hoje as ações pesaram ainda mais por causa de um artigo que a maior comunidade de investidores do mundo, chamada Seeking Alpha, publicou. O que acontece é que existe o receio de que Prates leve a empresa, né, Petrobras, a mudar a estratégia de preços, o que pode reduzir os lucros da empresa. Além disso, é esperada uma mudança na política de investimentos, com a redução na produção, né, e também foco nas refinarias, o que não agrada especialistas, fora as preocupações políticas que assombram os investidores. Voltando para o artigo publicado hoje pela Seeking Alpha, a maior comunidade de investimentos do planeta Terra, intitulado Petrobras, destruição de valor à vista, eles pegaram muito pesado com a empresa e fez as ações afundarem hoje na bolsa. O artigo diz que, primeiro, a Petrobras caminha numa direção perigosíssima para os investidores, num caminho repleto de riscos de destruição de valor. Dois, que o pagamento de dividendos altos acabou. Não vai ter mais. Vale lembrar que a Petrobras foi a maior distribuidora de lucros do planeta Terra até dezembro, mês passado, maior que Microsoft, maior que Amazon e por aí vai. Terceiro ponto do artigo, que os preços ladeira abaixo vão diminuir ainda mais as margens de lucro da Petrobras. Quarto, que os novos investimentos da empresa vão corroer o caixa. Cinco, que a oportunidade de vender as ações com lucro foi ano passado e já passou. Seis, que a Petrobras agora é uma armadilha para o investidor, porque a empresa vai ser transformada numa máquina de investir dinheiro em projetos que vão torrar caixa, diminuindo a rentabilidade só para atender o interesse do novo governo e não dos minoritários. E por último e sétimo, diz que se ainda tivesse ações da petroleira, venderia. É claro que as ações desmoronaram na bolsa hoje. Quarto ponto, o PIB dos Estados Unidos surpreende. O PIB americano do quarto trimestre de 2022 cresceu 2,9%, acima dos 2,5% que era esperado. E isso alimentou as esperanças de que a economia dos Estados Unidos consiga fazer um pouso suave, uma desaceleração sem solavancos, enquanto o Banco Central americano, o Federal Reserve, aumenta as taxas de juros para tentar parar a inflação. Quinto ponto, Banco Central do Canadá anima os investidores. A sinalização que o Canadá vai fazer uma pausa no ciclo de alta de juros para analisar os efeitos em sua economia das 8 altas seguidas dos juros que eles fizeram, caiu muito bem entre os investidores e alimentou as esperanças de que outros grandes bancos centrais, como o americano, possam ponderar fazer o mesmo. O Fed, Banco Central Americano, decide juros quarta-feira que vem. É super quarta, aqui também tem decisão. E eles devem subir os juros lá na América em 0,25%. E agora, mais do que nunca, a gente vai estar atento a cada palavra, a cada vírgula do comunicado, em busca de dicas que indiquem uma pausa na alta dos juros nas próximas reuniões. Sexto ponto, a Bolsa de Nova York tem um problema técnico e irrita os investidores. Um erro humano atrapalhou a abertura dos negócios em Wall Street. Milhares de operações tiveram que ser canceladas essa semana e foi considerado o maior erro operacional da história da Bolsa de Nova York. A abertura da Bolsa na terça-feira foi muito violenta e o caos do sistema afetou mais do que 250 ações, incluindo ações do McDonald's, da Walmart, do Morgan Stanley. Teve ação que chegou a oscilar 25% erroneamente. Quem achou que tinha ganho muito dinheiro ficou irritado com o cancelamento das operações. Já quem tinha perdido muito respirou aliviado. Parece uma piada, mas o funcionário da Bolsa tinha esquecido de desligar exatamente o sistema de recuperação de desastres. Acredita? Bom, e pra semana que vem é virada de mês. E dia 1º de fevereiro é uma super quarta decisão de juros nos Estados Unidos e aqui. A gente também vai ter quinta quente lá na Europa, decisão de juros do Banco Central Europeu e da Inglaterra. A China volta do feriado de uma semana e o Congresso do Brasileiro toma posse. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, você vai adorar os meus canais. Anota meu arroba, arroba Pablo Spire, arroba Pablo SPYER. Boa noite! Um lindo fim de semana e família! Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Economia no contexto certo.
E uma última notícia para você. Alexandre de Moraes envia à PGR um pedido para suspender a posse de deputados suspeitos de envolvimento nos ataques à Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal também deu um prazo de 24 horas para o Ministério Público Federal se manifestar sobre essas ações apresentadas por advogados do grupo Prerrogativas. Eles alegam que os parlamentares podem ter praticado atos criminosos e contrários ao Estado Democrático de Direito. O prazo termina amanhã e a Jovem Pan segue acompanhando tudo de perto.
Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia, sua audiência e pedimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Lívia Zanolini, boa noite a você.
Boa noite, Daniel Caniato. Ótima noite a você que esteve conosco ao longo dessa semana. Bom fim de semana. E até amanhã.
Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Experimente o polvo provençal do Rufino's Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe riso al nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufino's Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br.
24 horas.
Notícia, informação, serviço.
Esta é a Jovem Pan News.
Na Pan. Agora chegou aquele momento que todos nós viramos engenheiros mecânicos, expert em novas tecnologias automotivas, com as aulas do nosso mestre Henrique Pereira. Henrique, qual a aula de hoje, meu amigo?
Hoje vamos falar um pouquinho das peças internas do motor, como ele funciona. E para isso nós viemos uma retífica, porque aqui nós temos motores desmontados e podemos olhar essas peças, partes do motor, essa máquina maravilhosa.
Vamos começar então, Henrique, pelo mais básico, cilindro do motor e a sua função.
Cilindro do motor é a região do motor onde ocorre a explosão, onde ocorre a mistura do ar com combustível, que na presença de uma faísca faz uma explosão e gera um movimento rotatório. Aqui nós temos um motor, quatro cilindros aberto, e ali a parte superior, que chamamos de cabeçote. Dentro desses cilindros, ele recebe ar, combustível, os pistões sobem, comprimem essa mistura, que na presença da faísca, são jogados para baixo, gerando um movimento no eixo e o motor rotacional.
Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que
eles estão. E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
isso. Os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.
Since J&K Security Solutions opened in 1987, our attention to detail and customer service have been our strongest assets. I'm President Jeffrey Beckman. We'll always do our best to find the most efficient and cost-effective solution to every job we tackle. Whether it's security for your home or business, installing video surveillance, or being able to control your garage doors from your phone, we can help you feel empowered with simple and user-friendly technology. Let's work together to secure your home or business. JKSecurity.com.
.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Está no ar o Fast News desta sexta-feira, 27 de janeiro.